Salve, boa tarde! Pronto, agora o Weibo, vamos lá! Estamos aqui hoje, o Café com Fé especial entrevista ao CEO da IRB, Antônio Cássio. Prazer estar aqui com todos vocês, programa especial hoje. Vamos bater um papo com o Cássio aí. A IRB hoje é um dos maiores turnarounds da Bolsa Brasileira. A empresa teve vários problemas aí esse ano. E a nova diretoria assumiu aí com o intuito de resolver os problemas e colocar a CIA de volta aos trilhos. Estamos aqui para ouvir o CEO da companhia. Uma virada grande aí a companhia deu, né? Teve uma situação bem catastrófica aí, bem difícil. Estou esperando o Cássio entrar aí para a gente poder colocar ele online. Tem umas diversas perguntas aqui. E vamos poder. Cara, até nem fiz muitas perguntas aqui. Vamos lá. Mercadinho chato aí, né? Já o volume já caiu, mais quatro pregões. Encerramos aí o ano de 2020, um ano muito difícil para os mercados. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar o Cássio. 7850. Solicitação para o Cássio, vamos aguardar ele entrar aí. Opa, boa tarde.
Tudo bem?
Olha, já tive melhor, já tive ganhando mais dinheiro, já tive mais bonito, mas estamos vivos aí.
Deixa eu ver se eu tiro o reflexo aqui, peraí.
Tem que virar a câmera também. Ó, a
Estou
câmera já
tentando
está.
encontrar um apoio aqui que fique razoável. Então, tudo bem, cara?
Tudo ótimo. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. A gente já tinha feito esse convite antes, mas como a empresa estava em vias de fazer captações, estava em quiet period, né? E não podia se pronunciar publicamente. Então, queria primeiramente agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, dado que esse foi um ano muito complexo aí para a companhia, né? E tu acabou assumindo esse barco aí no meio do no mar revolto, tu e outros executivos aí, e colocaram a companhia de volta aos trilhos, digamos assim, né? Então, primeiramente, o recado é esse. Queria agradecer aí por ter aceitado o nosso convite, que não é todo mundo que tem coragem de bater um papo comigo ao vivo aqui. Tem gente que tem um medo danado das minhas perguntas. Eu fiz uma lista de perguntas aqui, só perguntas soft, só coisa simples, só barbada.
Só barbada.
Só barbada, né? Eu acho que a gente pode começar, Cássio, falando um pouco sobre a tua experiência no setor de seguros, até tu cair aí nesse desafio aí que foi assumir a companhia depois dessa crise enorme que a companhia teve de credibilidade, né? E todo esse problema que a companhia enfrentou. Chamaram uma equipe aí de bombeiros, né? E tu, acho que foi o principal bombeiro que assumiu aí essa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência anterior no mercado de seguros e resseguros. E
Ok.
obrigado de novo aí.
Bom, prazer, cara. Ô, Ferri, antes de mais nada, Rafael, obrigado pela oportunidade, não é? Quase que você falou, ao invés de falar assim, esse desafio, você quase falou essa. Quase que saiu uma fria em vez de desafio, aí o que você falou.
Eu ia falar uma bomba, na verdade. Eu ia falar uma bomba,
mas,
uma
olha,
bomba.
Obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar falando com você, com todo o pessoal que te acompanha, não é? Eu nasci praticamente nesse mercado. Eu comecei minha carreira em seguros de 13 para 14 anos, né? Ainda sem ser funcionário registrado naquela época, fazendo um bico num corretor de seguros e depois fiz toda a minha carreira, né? Então, aos 14 anos, 13 para 14 numa corretora, com 15 para 16 fui trabalhar numa seguradora onde eu entregava os borderos, né? E segurador eu passei praticamente por todas as áreas desde os 14 anos de idade, então, né? Então já estou ficando velho, são 40 anos na atividade. Tive uma experiência fora, que foi trabalhar para um grande grupo americano que me contratou para resolver principalmente o problema na área de crédito que eles tinham nos Estados Unidos, né? Eu fui resolver esse problema e a solução para o problema foi empacotar o problema e vender como seguros, né? Então, eu posso dizer que dos 40 anos de vida profissional, praticamente todos eles foram vinculados à atividade de seguros, né? Passei por todas as áreas no segurador e fiz minha carreira de office boy, presidente de companhia no Brasil, depois presidente de América Latina, depois presidente de Américas, depois o último cargo foi como presidente de Américas e Sul da Europa. Por volta dos 30 anos, eu descobri que o meu perfil era trabalhar com turnarounds ou startups, né? Com o meu viés de financeiro, ficava muito mais aplicável e eu conseguia utilizar mais as minhas competências trabalhando como o cara de turnaround e de startups. Então, é o que eu gosto de fazer. Eu não sirvo para manter a empresa, não. Eu sirvo para arrumar e depois buscar um outro desafio ou para criar, botar para alguém administrar e depois seguir o meu caminho, né? Então, basicamente é isso. Ou seja, sempre trabalhei para, dos 20 anos de idade até agora, né, antes de trabalhar para o IRB, eu trabalhei praticamente para estrangeiros, né? Foram 34 anos trabalhando para companhias estrangeiras, ou espanhola, ou italiana, ou americana, suíça, enfim. E nessa fase, já quase no finalzinho da fase executiva, né, surgiu esse desafio e eu vi mais como uma convocação do que como uma oportunidade, e que estaria em linha, inclusive, com o meu perfil, né, de tomador de risco, com o meu perfil de administrador e meu perfil de turnaround. É certo que a gente não imaginava. Eu fui contratado principalmente para cuidar do assunto Berkshire, não é? Ou seja, que aparentemente era um desafio muito grande, mas perto dos desafios que foram aparecendo e se agigantando, ele se tornou algo muito importante, mas não aquilo que a gente tinha como expectativa no início. Ou seja, os problemas se agigantaram e graças a Deus que eu particularmente me senti preparado para assumir a companhia e enfrentar esses problemas e dar as soluções, enfrentando de frente os problemas, e é o que a gente vem fazendo desde o dia que eu assumi, em princípios de abril, final de março, princípios de abril.
Então, abril para cá,
suma, mais ou menos isso.
Oito meses de IRB, eu acho que é um dos mais bem-sucedidos turnarounds aí da história da Bolsa, depois essa crise de credibilidade que poderia ter levado até a bancarrota da companhia de vez, né? Então, realmente foi um turnaround muito bem sucedido. Eu comparo bastante com o da Via Varejo, que também foi um turnaround muito bem sucedido. Hoje, a companhia está em outro nível de desafios aí e tal. Fala um pouco desses 8 meses à frente da companhia, que eu acho que é algo importante da gente falar. E o mercado, ele pegou um ranço da companhia, né? Porque as pessoas ainda acham, né? Eu escuto isso nas redes sociais que existem alguns esqueletos, ou algum esqueleto ainda tem nos armários da antiga gestão aí. Né? Eu sei que não, eu acredito que não, porque eu acredito no trabalho dos novos executivos, mas duas coisas. A primeira, que tu falasse como foram esses 8 meses à frente da IRB e sobre se existe algum risco de ter algum esqueleto ainda em algum armário que ninguém conheça ainda. É um ranço que o mercado tem e muita gente não compra as ações por causa disso.
Olha, de tudo que nós levantamos, não é? E encontramos, nós imediatamente registramos, não é? Correndo até o risco de colocar a companhia lá atrás, antes do aporte de capital e no mês de junho, numa situação complicada. Porque uma frase que eu uso e aplico na minha vida, que aprendi com o Dr. Hugo Miguel Tchenique, que foi o fundador da Brastemp, o empreendedor da Brastemp, ele dizia que não existe forma certa de fazer a coisa errada, não é? Então, por mais duro que fosse fazer uma auditoria forense, não é? Nós tomamos a coragem e fizemos ela. Uma auditoria forense, você sabe como é que começa, mas você não sabe como é que termina. E isso foi feito e concluído no mês de junho, não é? Com os resultados encontrados, nós contabilizamos tudo, abrindo tanto os números do semestre, como os números de 2019, como os números de 2018. Então, de esqueleto, como o pessoal fala, esqueleto a gente não tem. A gente tem, pode ter decisões a tomar com relação a determinados ativos da companhia, não é? Que podem ser muito bem realizados, podem ser realizados mais rápidos com algum deságio, não é? Se não tiver motivo estratégico, podem ser write-offados, não é? Mas esqueleto, esqueleto, não existe absolutamente nada. E tudo que tem dentro da perspectiva de tomada de decisão, ela é pública, né? Então, eu te garanto que tudo aquilo que nós encontramos, nós contabilizamos, né? Então, essa história de ter esqueleto, que a companhia está escondendo coisas, né? Eu acho que isso daí já é papo do passado, né? E existe também essa coisa aí da credibilidade da companhia. Você falou de um ponto bastante interessante, né? Um dia desse eu falava com alguns colegas jornalistas e mesmo analistas de mercado que me perguntavam: puxa, a empresa tem uma crise de credibilidade. Eu falei: puxa vida, parece que a gente está falando de dois mundos, né? É a mesma empresa que você está falando, é a empresa que acabou de fazer um aumento de capital privado histórico da Bolsa, né? E que, mais interessante, todo mundo falava que iria diluir os minoritários, né? E a diluição foi de aproximadamente 1%, ou seja, praticamente os acionistas da companhia acompanharam, né? O aporte de capital que foi levantado da ordem de 2,3 bi, né? E agora nós acabamos de concluir, estamos acabando de concluir a colocação das debêntures, que vai na mesma linha de êxito. Então, eu creio sim, né, que existe ainda um ranço, e é normal quando uma companhia se comporta mal, quando alguém se comporta mal, que fica uma imagem daquele mal que a pessoa se comportou. Mas eu creio que a companhia vem se ajustando e vem fazendo a lição de casa e vem tendo a transparência necessária, né, para recuperar aquilo que uma empresa de seguros e resseguros tem que ter: credibilidade, solidez, robustez, né, e liquidez.
Regularização do enquadramento junto à SUSEP. Bom, o que eu escuto, tá? Eu falo com os analistas aí, né? Acho que eu sou o cara que mais fala com analista e com gestor do Brasil, provavelmente. Eu vou do cara mais amado ao cara mais odiado, mas eu ligo para todos e tô sempre conversando com alguém, vai, desde CEO de banco até todo mundo. A companhia fez um aumento de capital de 2 bilhões, e o mercado falou: bom, isso aqui não vai ser suficiente para resolver o enquadramento da SUSEP. A SUSEP tem regras lá que precisa de tanto dinheiro, foram levantadas as debêntures. Quando que acaba essa novela da SUSEP? Foi levantado mais 800, 900 milhões em debêntures? Quando que encerra isso e essa página vai ser virada da companhia? Resolvemos o enquadramento da SUSEP, isso faz parte do passado, SUSEP não está mais aqui. Quando que vira essa página? Porque eu sei que está próximo, olha, né? Ou está perto do final.
Estamos muito próximo do final, só não resolvemos ainda, né? Era para ter resolvido essa situação em começo de setembro, em função de que se criou uma situação que não era esperada, que as operações do exterior, né, principalmente as operações dos Estados Unidos, os reguladores, lá nos Estados Unidos existem 50 reguladores, né, de seguros, é um por estado, assim como 50 reguladores de bancos e assim por diante. Mas tem uma coisa, eles podem divergir em muita coisa, mas tem uma coisa que eles convergem. O regulador americano converge num conceito. Quando uma empresa norte-americana cede um resseguro, não é, para uma empresa estrangeira que esteja instalada fora dos Estados Unidos, ele exige que a garantia seja dada nos Estados Unidos. Isso sempre foi assim. Não é? Nós conseguíamos, no passado, fazer isso com muita facilidade através de cartas de crédito clean. Mas, em função da situação que a gente veio enfrentando depois do início decorrente da fiscalização especial, os bancos naturalmente disseram: puxa vida, nós queremos que você garantia para que a gente dê a carta de crédito. Na medida em que a gente teve que cobrir cartas de crédito com garantia, não é? Nós tivemos uma escassez de riscos para cobertura de reservas. Da seguinte maneira, a reserva, quando a gente fala provisão técnica, gente, provisão técnica é dinheiro que eu devo, que o IRB deve para cliente. Não é? Quando você fala provisão técnica, não é um cálculo mirabolante, não. É dinheiro que a gente tem que pagar para o cliente, voltar para o cliente para pagamento de sinistros, ou para, em caso extremo da companhia se tornar insolvente, devolver os prêmios. Né? Vamos imaginar que você tem um carro e você vende o seu carro, a companhia tem que ter o dinheiro para devolver o prêmio que não foi consumido. Né? Então, neste caso, o que aconteceu? É muito comum em outros mercados, né, quando você tem essa situação de colateralização de letras, de cartas de crédito, que o regulador, né, aceita que você reduz isso da provisão técnica, porque senão você está contando duas vezes. Você tem que dar um colateral para garantir o cliente no exterior e, localmente, você tem que dar uma grana para cobrir a mesma reserva. Então, qualquer operador hoje dos Estados Unidos que opera com a gente, ele tem que ter uma garantia dos Estados Unidos e eu tenho que dar uma garantia do Brasil para a SUSEP, não é? Sobre essa mesma responsabilidade, essa mesma obrigação que a companhia tem. E isso é um viés da lei brasileira, não porque ela esteja certa ou errada. É porque a lei brasileira foi inspirada na legislação de seguros, não é? E, naturalmente, o IRB é o único, praticamente, o único exportador de resseguros do país. Então, como não existe, como a lei foi inspirada em seguros e não existe nenhum segurador que opera em mercados internacionais, não é? A lei veio com viés. Naturalmente, todo o trabalho de modernidade da SUSEP, não é, vai ocasionar um ajuste disso, porque isso é uma dicotomia. Não é? Uma dicotomia já identificada que tem toda a boa vontade do pessoal de ajustar, mas não depende do órgão regulador, depende do Conselho Nacional de Seguros Privados, não é? Que é o órgão que, de fato, dita as regras do mercado que a SUSEP, no dia a dia, tem que executar. Então, essa dicotomia que apareceu em meados de setembro nos causou um extra mile, uma milha a mais. Né? Aquela milha que você fala que você já está cansado de estar caminhando e, de repente, você se vê com uma situação que você tem que ajeitar. Mas a boa notícia é: isso está praticamente superado, não é? Nós temos todas as condições, não é? De cumprir com o plano que foi ajustado com o regulador, com a SUSEP, dentro desse mês de dezembro. Então, nós estamos trabalhando praticamente com essa hipótese de ter tudo isso regularizado dentro desse mês. Só se acontecesse uma catástrofe, não é? Um baita de um sinistro tipo o Brumadinho, não é? Quando aconteceu, ou alguma coisa abnormal, não é? de algum desenvolvimento, de algum sinistro que tenha acontecido no mundo que não tenha chegado informação, mas não sendo isso e não sendo uma desgraça no câmbio, né, eu diria para você que a gente está trabalhando com uma probabilidade muitíssimo alta, ou seja, de cumprir com o trabalho, o plano que foi feito com a SUSEP dentro desse mês. Né. Naturalmente, a tua pergunta ela tem uma segunda resposta, que é quando que a SUSEP sai? Né? A SUSEP sai no momento em que ela se sentir satisfeita, né, com os dados apresentados. Eu tenho certeza que do ponto de vista de enquadramento, né, a gente cumpre todo esse enquadramento dentro do mês, né, e não é natural que se tome mais algum tempo de avaliação por parte do regulador e ele tome a decisão na sequência. Mas a gente está trabalhando definitivamente com a hipótese e estamos muito seguros com isso. Só, como eu disse, só se acontecer algum fator absolutamente adverso e abnormal para que a gente não cumpra esse plano dentro do mês. Ou seja, fizemos uma colocação de debêntures que foi um êxito absoluto, não é? Ou seja, de 900 milhões que nós queríamos levantar pela primeira vez, o IRB tomou dívida, não é? Na sua história. Nós queríamos levantar 900 milhões e nós levantamos 830 milhões, não é? Para a primeira vez, uma companhia com uma fiscalização especial, que estava até algumas semanas atrás ainda com perspectiva negativa de rating, não é? E nós conseguimos fazer um rating, conquistar um rating da S&P para o Brasil doméstico, AAA, que é o mesmo rating que tem as grandes instituições financeiras que operam no Brasil. Você conta nos dedos quantas empresas no Brasil têm rating AAA. O que significa um rating AAA? A empresa é sólida, a empresa é robusta, não é? E a confirmação pela AM Best, que a gente viu muita gente nas redes sociais falar positivamente e outros criticarem, não é? Que foi um pouquinho absurda. Por quê? Quando você tem o rating A da AM Best, que é especialista na área de seguros, não é? Pode ser A mais ou A menos, é sempre excelente. Significa que a empresa tem excelente robustez econômica, não é? E para nós, essa questão do rating era muitíssimo importante, Ferri, porque vários contratos de seguros internacionais, de resseguros internacionais, estão vinculados ao rating da companhia. Um downgrade de ratings abaixo de BBB mais ou de BB poderia criar um problema para a gente em renovação de contratos. E agora a gente começa a safra de renovações do ano de 2021, não é? Então, esses fatores somados, ou seja, a questão de nós termos conseguido fazer a chamada de capital em 56 dias, concluída com absoluto sucesso, 2,3 bilhões. A chamada das debêntures, a colocação das debêntures e conseguir em dois rounds 830 milhões. E mais as demais atividades que nós fizemos, não é? Estruturações que nós fizemos, nós conseguimos criar uma situação que é quase que impossível que a gente não consiga cumprir o plano que foi estabelecido com o regulador e, portanto, base para que no futuro próximo a SUSEP possa reavaliar a sua fiscalização especial e convertê-la numa fiscalização de outro tipo. O
Quando
que
tu entrou
acumula as
na companhia,
atividades?
bom, sim. SUSEP, então, deixa eu botar um V aqui, que dezembro vocês estão dentro do enquadramento aqui, e janeiro já vamos para uma vida nova.
Vale observar. Vale observar uma coisa, olha. Nós cumprimos o plano rigorosamente todos os meses, viu, Ferri? Por exemplo, novembro, outubro, tudo cumprido. Tudo aquilo que foi acordado foi cumprido. Naturalmente, não é dado público, porque não interessa para muita gente, não é? E a gente também não podia falar, mas a gente vem cumprindo rigorosamente aquilo que foi planejado com os técnicos da SUSEP, mês a mês.
Outro ponto importante, quando tu assumiu, tu não sabia o tamanho da pica que tu ia pegar, né? Então, pô, fez um aumento de capital de 2,3 bi, captou mais 830 milhões, resolveu a casa, E aí tu tinha que jogar para prejuízo toda a sacanagem que o pessoal da gestão anterior fez em apólices que não faziam nenhum sentido para a companhia, né? Então tu ia ter que pagar essas picas todas aí. Então tu vem jogando a prejuízo lá desde julho, todos os meses esses prejuízos, né? E no último trimestre a companhia tirando as apólices podres, digamos assim, né, que foram descontinuadas, a companhia já estava projetando um lucro trimestral de 160, 180 milhões. Quando que as últimas apólices, as apólices que foram descontinuadas, saem efetivamente do balanço? Neste trimestre se encerra essa novela das apólices podres para 2021, a companhia voltar ao lucro, porque pelas minhas contas. Bom, fala sobre isso, depois eu vou te dar as minhas contas aqui que eu fiz de padaria aqui para a gente.
Naturalmente eu não posso criar guidances, né, por razões óbvias, mas eu posso te com um nível de confiança muito elevado, te dizer que para 2021 a companhia volta ao lucro. Não tem como não voltar. Ou seja, o trabalho de limpeza tem sido tão minucioso e tão grande, não é? Que não, a gente não trabalha com outra hipótese a não ser voltar ao lucro. Em que patamar de lucro, não é? Ainda vai ter um ou outro reflexo de alguma coisa? Pode ter, não é? Mas ele, comparado com 2020, vai ser marginal, não é? Então, 2021 ainda ele tem um pouquinho de ajuste, mas é volta ao lucro definitivamente. Em 2022, a gente já está numa companhia parecida com a companhia que nós tínhamos em 2018, por exemplo.
Mas as apólices acabam em dezembro agora. Tu jogou tudo a prejuízo ou tem algum resquício? Ou tu
É,
entra
tudo. É,
2021
não, não,
limpo?
é. É, a gente está fazendo tudo para entrar 2021 limpo. Como ano, praticamente, um ano. Que já é um ano perdido, né? Não faz muito sentido você ter um mês no ano que você deu o resultado A ou B. O que importa é a tendência dos resultados, né? Então, o que a gente
Sim.
está fazendo é tudo aquilo que nós resolvemos cancelar, calcular o máximo, com o máximo de precisão possível. A cauda, né, desses negócios e provisionar. Então, nessa linha, nós estamos trabalhando com provisionar tudo que nós declaramos que íamos cancelar e cancelamos, né, dentro do ano, dentro do exercício. Por isso,
Ótimo.
não, teoricamente, não preocupa muito o resultado do trimestre, justamente por causa disso. Ou seja, vamos limpar, né, e começar com a casa limpa, sem deixar resquícios para o futuro, né?
Ótimo. Eu acho melhor limpar agora e dar baixa nessas apólices e entrar 2021 dando lucro todos os meses. Nas minhas contas, olhando o resultado do IRB, e não são as contas do mercado. Essa companhia com um market share de 65% que tem, ela teria que dar um lucro mais ou menos de entre 70 e 100 milhões por mês. Qual é a projeção aí? Eu sei que vocês não podem dar guidance. Eu fiz umas contas de padaria aqui. Na minha conta de padaria, essa companhia tem que dar entre 70 e 100 milhões de lucro por mês. Isso está dentro. Do que vocês esperam para 2021, 2022? Como é que.
O que eu diria é o seguinte: uma companhia dessa natureza, com o perfil do IRB, com o market share que tem, não é? Entendendo que grande parte do nosso resultado vem do Brasil mesmo, ou seja, os mercados internacionais, eles são propícios para nós, principalmente o mercado latino-americano, para criar lucro atual, né? Uma companhia deveria trabalhar, uma companhia como o IRB, mais ou menos uma margem líquida da ordem de 5, 6, 7%, nesse intervalo, né? De 5 a 7%. Então, é para isso que a gente está levando. Então, você pega o faturamento, você coloca essa margem, você encontra mais ou menos aquilo que deveria ser o resultado normal numa companhia que tenha esse perfil de tomada de riscos, que é especialista e líder absoluto em algumas linhas de negócio, não é? Como é o nosso caso em linhas de petróleo, é o nosso caso em linhas rurais, não é? E aí você me dá, o nosso caso em seguros de patrimoniais, de grandes empresas e grandes obras de infraestrutura, e aí você me dá um gancho que é um gancho interessante, não é? Se o IRB fosse uma casa, não é? Como que a gente vê o futuro? A parte interna da casa é o Brasil. É onde a gente vive. E onde a gente vive tem que estar com as coisas bem em ordem, não é? Ou seja, é ali que a gente vai ter o conforto de ter as coisas bem ajeitadas, a higiene adequada, não é? De ter a cozinha bem feita, a sala adequada. É ali que a gente vive, não é? É a casa. A parte do quintal dessa casa, não é? Eu diria que é a América Latina, não é? Que é aquela parte onde nós temos que trabalhar para tirar, e é o que a gente vem fazendo, principalmente nessa parte do quintal, é limpar o mato que está, não é? Deixar a grama crescer de novo, montar um jardim bacana, quem sabe botar uma piscina legal nessa parte externa, botar uma edícula legal, ou seja, lá é residual. E a parte contígua a essa parte externa do quintal, como acontece nos condomínios, não é? Que geralmente quando não tem cercas, que é a área comum do condomínio, mas que está contíguo ao seu terreno, e você cuida dele também. Então, esses são os mercados globais. Então, a ideia é, o mercado local é onde a gente vive e é onde a gente tem que, prioritariamente, fazer lucro. O mercado latino-americano, ele é um mercado residual, não é? Para que a gente aproveite da nossa vantagem competitiva, que é um excelente banco de dados, um expertise em determinadas linhas de negócio. E esse expertise na atividade de resseguros é tudo. Conhecer o risco é tudo, não é? E também o custo operacional da companhia, a gente tem um dos menores custos, melhores custos operacionais do mundo, não é da América Latina, não é? Então, o custo operacional é entre 5 e 6, enquanto o benchmark na América Latina é entre 13 e 15. Então, nós temos naturalmente uma vantagem competitiva para operar na América Latina em função de nós custarmos muito pouco para operar. E os mercados globais, que é aquela área contígua ao terreno, não é? Da casa, ao quintal da casa, são mercados onde a gente joga para ganhar e principalmente para ganhar experiência. Mas dizer que a gente vai fazer grandes fortunas ou vai ganhar muito dinheiro operando na China, na Coreia, não, a gente vai ganhar principalmente experiência. Se não for para capturar experiência nesses mercados internacionais, era preferível não estar. Mas como o negócio de resseguros é um negócio de grandes números, não é? Nós temos que jogar nessas três fases, mas sabe, nesses três conceitos, nesses três níveis, não é? Que é a casa, o quintal e a parte contígua ao quintal, para ganhar experiência, seguir adiante e entregar para o acionista, para os stakeholders da companhia, o que o acionista merece, não é? Não sei se eu fui prolixo nisso.
Mais ou menos. Esse
Fala.
número meu aí de 70 a 100 milhões de lucro mês é um número razoável na tua cabeça?
Não, eu não vou te dar essa resposta. Eu posso te dizer em margem, né? Eu estou te dizendo que uma companhia como esta deveria operar com um lucro líquido, uma margem líquida, entre 5 e 7%, né? Acima disso já é uma coisa fantástica. Vamos lá. Se você pegar o dado público do IRB do mês de setembro, né? Estou até aqui achando ele aqui para a gente não falar bobagem. Essa margem líquida, ela foi muito, muito razoável, né? A gente operou com uma margem líquida naquele período, no terceiro trimestre. Deixa eu achar aqui.
A
Uma margem
companhia,
líquida.
tirando as apólices podres, deu 170 milhões de lucro, algo assim, né?
Então, eu acredito que um número parecido com este que você está dizendo, faz aí uma conta. Uma companhia que fatura 8 paus, não é? Um 7, 8% de margem, você já sabe por onde que vai, não é? Deveria ser isso um ano normal da companhia. Agora, o IRB tem uma condição excepcional de gerar resultados, né, superiores a este. Se você pegar o número de abril, não, de setembro, ele já é um número muito melhor do que este. Eu só não posso cravar o número que você está dizendo, porque depois alguém vai me dizer, você falou que era 100 milhões, que era 120, que era 70, mas eu vou te dizer o seguinte, não é? Eu sei que você vai me encher o saco e vai ficar me espetando aí, não é? Mas eu não vou poder te dar uma resposta objetiva, que senão eu vou ser...
Que número que foi em setembro, 10%?
Em setembro nós tivemos uma margem, eu estou tentando achar aqui, mas foi da ordem de 10%, sim. Eu posso até confirmar antes do final aqui da nossa conversa, eu posso te precisar esse número. Eu não estou achando aqui exatamente a página que deveria estar, não está aqui.
Se fosse esse número, daria mais ou menos 70, 80 milhões por ano, por mês de lucro. Bom, vamos, eu já fiz as contas, não precisa fazer. Outro ponto importante que o mercado. Eu sou bom pra caralho de número, meu. Não parece, mas eu sou. O mercado hoje, o que eu escuto dos analistas aí, de caras de mercado, é que não existe nenhum motivo para o IRB hoje. Mesmo com esse resultado aí de 70, 80 milhões por mês de lucro, se ela voltar ao patamar que ela estava e que vai voltar, né? Acreditamos nisso, não tem nenhum motivo para o IRB valer mais do que o Itaú, por exemplo, que vale, hoje o Itaú vale 2,5 vezes valor patrimonial. Então, 2,5 vezes hoje valor patrimonial seria mais ou menos... 13, 14 bilhões de valor de mercado no IRB hoje. Seria 2,5 vezes valor patrimonial. O que tu me diz desse tipo de associação, de avaliação que os caras fazem? Porque o Bradesco, o Itaú, no caso, que vale 2,5 vezes valor patrimonial, o Bradesco vale 2 vezes hoje, eles não têm 65% de market share, né? E o IRB também não tem dívida, né? Agora que emitiu uma dívida, ou seja, ele é uma máquina de pagar dividendos. Se a companhia voltar ao lucro, né, vai ser uma máquina de pagar dividendos. Eu queria que tu fizesse falasse um pouco sobre isso, sobre esse tipo de...
Esse tipo de comparação. Existe uma no caso brasileiro, especificamente do nosso mercado de capitais, existe esse mesmo mercado que avaliava a companhia valendo múltiplos de 20, 30, 40 vezes, né? É que fala hoje de múltiplos de uma vez, ou seja, que fala de um múltiplo para isso de 10, 12 vezes. Né? Então, eu poderia fazer um challenge para você. Se você pegar o maior varejista do mercado, né? No mercado de eletroeletrônicos, que é uma instituição fantástica, maravilhosa, eu não vou citar nome, você acha realmente que ela vale o que vale o Bradesco, ou quase que vale o Itaú, ou o que vale o Bradesco? É uma questão de perspectiva, né? Você está entendendo o que eu estou te falando, né? Então, a minha visão é a seguinte, nós temos uma companhia que tem um market share brutal no Brasil, que no caminho dela teve um desvio de trajeto por várias razões, não é? Aqui não, quem sou eu para ficar criticando gestores do passado, administradores do passado, ou seja, não é? Eu estou aqui para pensar no futuro. Mas o futuro da companhia foi, como eu disse, não é muito diferente, não é, do que a gente encontrou em 2018. As vantagens competitivas da empresa são sólidas, não é? E nós estamos atuando predominantemente no mercado onde a gente é líder e conhece. Mesmo com a queda do monopólio, que diziam que o IRB acabaria quando acabou o monopólio, o IRB não só se manteve, como cresceu e internacionalizou. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, né? Diferente de um transatlântico como o Bradesco, como o Itaú, né? Que são instituições que administram bilhões de recursos. Não é? O IRB não é um transatlântico do setor financeiro, mas é um bom navio, não é? do setor mundial ressegurador e para a América Latina ele poderia ser considerado um transatlântico também. Então, eu tenho que olhar e me comparar, não é, com o melhor de mim, nesse caso. Não, é? Não vale essa comparação com o Bradesco, com o Itaú. Senão eu te falaria o seguinte, olha, compara o IRB, que tem um caixa hoje, que é 4 vezes praticamente o capital que ele precisa para operar, o capital de risco que ele precisa para operar, não é? Tem 4 vezes esse caixa, esse capital no caixa. Imagina se a gente fosse uma companhia de varejo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente ouve um monte de coisas que vão mais à esquerda, mais à direita, mas eu diria o seguinte, olha, uma companhia que tem 24 bilhões de ativos, mais ou menos, né, 4 bilhões e meio a 5 bilhões, não é, de patrimônio líquido, com um caixa de 8 bilhões e meio, putz, né? Ou seja, a gente está falando de um bicho robusto, de um bicho sólido e de um bicho solvente. O que que precisa na companhia? Ajustar ela de novo no caminho, para fazer aquilo que ela sabe fazer e utilizar a vantagem competitiva que ela tem, né, de maneira adequada. Você vê uma companhia resiliente, com todo o problema que teve. Nós aumentamos as reservas técnicas da companhia, melhor reservamos a companhia. Se você comparar setembro com setembro, outubro com outubro de 2019, 20 com 19, é de 100%. Nós provisionamos a companhia em 100%, ou seja, para deixar ela nos patamares que ela deveria de estar. Não é? E aí, falando como segurador, propriamente dito. Então, é uma companhia muito robusta, não é? É uma companhia muito resiliente. Então, dentro desse sentido, eu não vou chutar um número, porque isso, na verdade, é o mercado que vai ter que avaliar, mas quando pensarem no IRB, não é, procurem pensar, não é, numa atividade em que praticamente muito pouca gente conhece no país, mas que não é um banco, como os bancos que você citou, não é? Talvez não seja, não tenha o perfil do melhor varejista ou atacadista do país, mas é uma atividade que pode estar aí no meio, entendeu?
Uhum. Uhum. Falando sobre o futuro da empresa, o que vocês pensam para 2021? E dado esse turnaround muito bem sucedido, o mercado fica na dúvida, né? Se tu é um cara mais de turnaround, tu assumiu, resolveu, a empresa voltou a dar 70, 80, 90 milhões de lucro por mês, 100 milhões por mês, e aí tu pede o chapéu e sai. O que que tu fica na companhia em 2021 e quais as tuas estratégias aí para o futuro?
Eu fico na companhia se o mercado quiser que eu fique. Né? Essa é um corporation. Quem é meu patrão são os 300 mil acionistas que a companhia tem, no final das contas. Né? Em que pese o fato de ter acionistas de referência que tem um peso importante, mas no final das contas é isso. Né? Agora, em que posição que eu fico? Também é aquela que nós chegamos à conclusão, junto com o conselho e com os acionistas, que seja melhor para a companhia. Né? Eu acho que nós temos um ano ainda de desafios, que é o ano... Se o ano de 2020 foi um ano de fix, não é? De arrumar a casa, 2021 continua sendo um ano de clear, não é? De deixar ela... Se 2020 foi um ano de clear, de arrumar a casa, 2021 é um ano de fix, que é ajeitar a casa. Um limpa, 2020 foi de limpar, 2021 de arrumar, não é? E 2022 de crescer. É esse o trabalho que eu vou conduzir a companhia a fazer. Não é que a gente está toda a diretoria e administração empenhada em fazer. Inclusive com apoios externos, não é? dos que forem necessários e utilizar das técnicas disponíveis mais modernas que existem. Não é? A começar pelo próprio fato do home office que a gente vem aplicando hoje em função da pandemia e transformá-lo num smart working. Não é?
Uhum. Cássio,
isso no novo normal.
A companhia, depois desse problema todo que teve e tal, e ter chego nesse valor de mercado que está agora, que a companhia vale 1,5 bilhão de dólares, né? Não é um valor. Vocês não estão sendo assediados por players externos que querem entrar na América Latina para virar sócios da companhia, com a companhia nesse patamar de preço arrumada? Porque olhando aí essa margem que tu me falou e essa perspectiva de lucro, né? Vai, bota aí. A companhia não está muito barata aos olhos dos estrangeiros, não tem muito estrangeiro querendo entrar de sócio da companhia nesse momento, porque o estrangeiro também ele olha, né? Ele vê essa companhia que valia lá 50, R$ 47 com o dólar a 4, né? A companhia valia, se não
Dez
me
bi.
engano, de dólar, né? Valia 10 bi de dólar e agora vale 1,5 bi de dólar. Não tem alguns sócios estratégicos batendo na porta aí querendo entrar? Como é que vocês fariam a entrada de um sócio estratégico, por exemplo, o fundo de investimento de Singapura? Como é que um cara desse entra de sócio na companhia se ele quer entrar? Ele vai ter que comprar ações do mercado? Vai dar uma. Não tem como, não tem liquidez para isso. Como vocês viabilizariam a entrada de um sócio estratégico grande? Porque eu sei que tem sócios estratégicos grandes de olho nessa companhia, porque ela está num preço absolutamente ridículo, né? Isso que eu... Essa é a pergunta.
Naturalmente a tua pergunta é se tivesse alguém, não é, nesse momento, eu não poderia declarar, não é, não poderia declinar. Mas eu diria, eu concordo com você num aspecto, não é? Não só o IRB, mas em especial o IRB, é uma companhia muitíssimo barata. Não é? E muitíssimo barata. Imagina a seguinte situação. Imagina o IRB, uma companhia muitíssimo barata, em dólares, com um rating excelente da melhor agência de rating do mundo para seguradoras e resseguradoras, que é AM Best, não é? Um rating A-. Com o rating doméstico da Standard & Poor's, que é uma das, se não a melhor, uma das melhores empresas de ratings no Brasil, AAA para os nossos riscos de crédito, que deu base aí para a colocação das debêntures, não é? Sem, já numa visão de futuro próximo, sem ter mais uma fiscalização especial, e com essa robustez de 24 bi de ativos em reais, com 4,5, 4,9 bi de capital, não é? E um caixa
Cash.
de 8 bi e meio, cara, puta, a companhia é muito barata, cara. É claro, é óbvio, não é, que no momento um pouquinho mais estabilizada, não é, e tirando essas sombras que se criaram, as últimas sombras que ainda estão no horizonte, essa companhia é uma teteia, vamos dizer assim, não é? Para quem de fato tem interesse em um mercado como é o mercado brasileiro, o mercado latino-americano, não é? E dentro desse mundo de fusão e aquisições existem muitas hipóteses, não é? Existe hipótese de você simplesmente alguém querer entrar através de uma emissão secundária, sei lá, de debêntures conversíveis ou comprar algum sócio que já esteja, ou eventualmente se propor algum tipo de joint venture estratégica com grupos que tenham mais ou menos a mesma similaridade. Mas tudo isso são hipóteses, não é? E naturalmente, daqui para frente, a gente vai ter que estar muito mais atento a essas hipóteses, coisa que até agora, como você bem disse no início, o trabalho foi um trabalho de bombeiro. Daqui para frente tem que ser um trabalho, e daqui para frente, quando eu digo, a partir do momento que a fiscalização especial for suspendida, terminar, nós temos que procurar a transformar o trabalho de bombeiro, convertê-lo num trabalho de provedor de soluções. O IRB é uma empresa magnífica, uma empresa que só tem 400 funcionários, cara, e fatura 8 bilhões. O que é o IRB? É um atacadista. Se você comparasse com o varejo, é um atacadão. Entendeu? É um atacadão de riscos, não é? Que conhece pra caramba o mercado onde ele atua. Tá? Com um database de 81 anos, né? Está indo para 82 anos de database. com quadro funcional de primeira linha. Então, voltando ao que você falou, é uma companhia barata pra cacete, cara. É muito barato.
Tu era CEO de alguma das maiores companhias de seguros do mundo. O cara que era lá o teu board, o cara não olha essa companhia e pensa, poxa, cara, você tá valendo um bi de dólar. O cara não vem aqui e faz uma proposta hostil. Eu tenho duas companhias na Bolsa que eu acho que podem tomar uma oferta hostil a qualquer momento. Que é Cielo, que eu não vejo sentido para ter o market share que tem e valer o que vale, e IRB. Tu acha que existe alguma chance dessa companhia receber aí uma entrada de um sócio estratégico a qualquer momento? Eu acho que tem muita gente olhando a companhia, esperando a SUSEP sair da companhia e tu zerar essas apólices para entrar mais forte. É uma impressão que eu tenho. Tu acha que faz sentido esse meu racional ou não?
A companhia é muito líquida, não é? Ela é muito líquida na Bolsa, né? Ou seja, é uma das ações mais... Continua sendo uma das ações mais negociadas da Bolsa até o momento, não é? Não tem núcleo de controle, não é? Os dois principais acionistas locais têm o investimento nessa companhia a valor de mercado, não é? Aí você pode fazer a conclusão que você quiser. Eu só acho o seguinte, como eu disse agora há pouco, o meu patrão são os acionistas, não é? Eu tenho que preparar a companhia, não é, para ser a melhor companhia para o acionista que tiver com ação na mão. Não é? Eu não nasci dentro do IRB e também não vou morrer dentro do IRB. O que eu quero dizer com isso é, eu vou fazer o meu trabalho, né? Independente de ter ou não apego a esta cadeira ou aquela cadeira ou qualquer outra coisa. Porque no momento que a gente acabar esse turnaround, se eu ficar mais X tempo, mais Y tempo, eu tenho certeza que eu cravei na história dessa companhia octogenária o meu nome. Então, na minha fase de vida, com a minha idade, não sou um cara velho, sou um cara jovem, não é? Aliás, cara, não sou um cara muito sênior ainda, velho não é a palavra adequada, não é? Se bem que de vez em quando a gente se sente meio ultrapassado em algumas coisas, não é? Mas sou um cara de 56 anos, eu tenho muito para fazer, não é? Quer seja para o IRB, quer seja para qualquer outra empresa. Então,
o pessoal fala que eu sou velho com 32, cara.
É que você está muito usado já, cara. Você é usado pra caralho. Então, cara, voltando, eu não posso responder a tua pergunta objetivamente, mas você entendeu a minha resposta. Ou seja, uma companhia barata, diluída pra caramba, líquida pra caramba, não é? E que tem tudo para mostrar geração de valor. A melhor forma de proteger essa companhia, não é? No momento certo, vai ser o mercado começar a vê-la, não é? essa transformação que tem que passar, de começar o valor intrínseco que tem a companhia, que tem o market share do tamanho que tem o IRB no mercado,
certo.
Não é? Que é um dos mercados que vai ser, segue sendo uma das esperanças de mercado seguro do futuro, não é? O Brasil.
Sem dúvida. Por que que tu acha que tem tanto cara apostando contra a companhia, tanto player short no papel? Esses dias a companhia tinha 150 milhões de ações short, né? Isso é um número absurdamente enorme para um papel como a IRB. Agora caiu um pouco, mas ainda é um número de short absurdo. E os caras estão pagando 20% ao ano para ficar apostando contra a companhia a R$ 7,00. Tu acha, por que que alguém tomaria uma atitude dessa? Ou o cara... Onde tu acha que está o racional, se existe algum racional, para alguém apostar numa companhia com 65% de market share arrumada, que vai dar lucro? Por que alguém apostaria contra a companhia? Qual a expectativa desse cara? Que tem um novo aumento de capital, que vai aparecer um esqueleto, que a gestão é ruim? O que tu entende? Eu não consigo entender. Quem paga 2% ao mês para ficar short numa companhia como a IRB hoje?
Eu, se administrasse a companhia olhando para o monitor da Bolsa, não é? eu ficaria parado, não conseguiria me mover. Então, uma decisão que eu tomei é, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e arrumar a companhia e ela vai valer aquilo que ela tem que valer. Agora, cara, competitivo é um mercado aberto, é um mercado livre. Esse mercado de short no Brasil é um mercado jovem, não é? E acho que está servindo de pista de voo para alguns traders, né? Praticar os conceitos de short. Né? E o IRB virou uma escola para isso. Né? Porque você vê pessoal falando de estar short, desde pessoas físicas com posições ínfimas até quem a gente infere com posições muito maiores. Né? Mas isso, de alguma maneira, não é, se deve também ao fato de que a empresa, não é, se colocou nessa situação com essa crise de credibilidade que houve, não é, no início desse ano. E que essa crise de credibilidade ela vai passar, e no momento que passar, vão ter também perdedores e ganhadores nesse negócio. Agora, o que eu acho de fato é que, de uma maneira ou de outra, virou uma espécie de essa e mais uma, duas ou três, mas talvez essa seja a principal, pistas de training, de treinamento, não é? Para quem quer fazer posições de short e brincar um pouco com isso. É interessante, mas eu não tenho outra
versão. Quanto tu acha, isso, né? qual é o teu valor? Tu que é um especialista no mercado segurador e tem ações das maiores seguradoras do mundo, o que tu acha que é um valor justo para a ação do IRB? Se tu poderia falar, 20, 15, 12, 18, o que tu acha que é um valor justo?
Não posso. Não posso falar. Você sabe que eu não posso falar isso, não.
Falta 2 minutos. Falta 2 minutos. Estou sacaneando. Falta 2 minutos.
Agora, que dá uma vontade de falar, dá, cara. Aí eu tenho que me segurar para não falar, entendeu? Mas se dá vontade de falar, dá. Né?
Eu estou te sacaneando. Falta 2 minutos para acabar a live. Cássio, eu queria te agradecer enormemente toda a tua experiência. Parabéns pelo turnaround, a companhia virou. E queria te pedir, te agradecer ao IRB, parabéns pelo trabalho e queria que tu desse a tua mensagem final aí, que a gente tem 2 minutos aí para acabar. Uma hora, né? O Instagram desliga a live.
Olha, se você que é acionista dessa companhia, não está precisando dessa grana para amanhã, não é uma grana de especulação, não é a grana do carro que você vendeu hoje para comprar ações do IRB, para comprar outro carro amanhã. Não é esse tipo de grana. Se você é o cara que pode esperar um pouco e que tem um pouquinho de visão de médio e longo prazo, eu digo para você o seguinte: nós estamos fazendo um trabalho que em espanhol a gente falaria acorronante, não é? Em português seria uma palavra muito chula, se bem que em espanhol ela não é chula sendo acorronante. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Nós estamos fazendo um trabalho profundo, um trabalho de reestruturação das bases da companhia. E eu entrei nesse desafio que o Ferri inferia no início, nessa fria, não é? Com o objetivo de deixar um legado. E deixar um legado é deixar um legado para os clientes, é deixar um legado para os acionistas, é deixar um legado para o mercado brasileiro, para uma empresa que é icônica no Brasil. Não é? Eu não sou remunerado, não é, com base na valorização de ações. Isso é um detalhe importante. Então, eu não sou, não estaria propenso e não sou propenso a nenhuma tentação com relação a isso, mas eu digo o seguinte: essa companhia é muito barata. Por as vantagens competitivas e pelo tamanho de market share que ela tem. Não é? E a gente tem que fazer o trabalho para que o valor da companhia comece a aparecer e se traduza não só na valorização das ações, mas nos dividendos que virão no futuro. Então, dentro dessa linha, gente, a minha principal mensagem seria: se você pode deixar um dinheiro disponível, você que é acionista, para o futuro, eu acho que IRB é uma excelente opção. Né? Dois. Aqueles que entraram com a visão de fazer dinheiro rápido, tendo um mercado de short muito ativo do outro lado, é muito complicado. Né? Ou seja, você está jogando, né? É aquela matéria que falava, algumas 2 semanas atrás, né? O mercado de tubarões versus sardinhas. Então, tem que tomar muito cuidado em que lado você quer se posicionar, né? E aí pensar em ter pessoas como o Ferri, que joga transparente, não é, para o bem e para o mal, com quem quer que ele fale, não é? Mas que e pessoas que fazem opinião, não é, e que podem trabalhar como de fato como clubbers na área de investimento para ajudar e direcionar os acionistas, pessoas físicas, para um destino melhor, não é? Mas eu diria para você, nós temos uma avenida pela frente e eu vou fazer o meu melhor, como dizia Teresa de Ávila, não é? Custe o que custar, de novo, vou fazer o meu melhor, custe o que custar, doa quem doer, não é? Com a certeza e a determinação determinada de alcançar o resultado almejado. Feliz Natal e muito obrigado pela oportunidade, Ferri.
Cássio, Feliz Natal, um abraço para todo mundo. Obrigado, Cássio, obrigado, Irga. Acho que foi muito esclarecedora a live, o pessoal gostou. Quase 15 mil pessoas passaram pela live, a audiência vai dar mais de 100 mil. Obrigado a todo mundo, Feliz Natal, um grande abraço. Cássio, muito obrigado. Irga, muito obrigado. Um grande abraço.
Fica com Deus, amigo. Tchau, tudo de bom. Deus abençoe.